Cumprimento a todos os presentes e agradeço pelas presenças. Solicito aos senhores vereadores e pessoas presentes que neste momento desliguem os seus celulares e coloquem no modo silencioso. Solicito à primeira secretária, Thalita Ferrari, que faça a chamada nominal dos senhores vereadores.
Ailton de Moraes Cavalcante.
Presente.
Clayton Tomás de Queiroz.
Presente.
Leandro de Souza Carvalho.
Presente.
Orivaldo Arantes de Souza.
Presente.
Paulo César Cortes.
Presente.
Sebastião Gomes Nogueira.
Presente.
Sérgio Alves Garcia.
Presente.
Thalita Helena Ferrari. Presente. William Oliveira Bosa.
Presente.
Solicito aos servidores acolher a assinatura dos senhores vereadores na lista de chamada. Solicito à primeira secretária que verifique se há números regimental e legal de comparecimento de vereadores na presente sessão.
Sim, senhor presidente.
Havendo o número regimental de vereadores, com a graça de Deus e em nome do povo de Limeira do Oeste, declaro aberta a presente sessão. Solicito ao vereador Leandro que faça leitura de um trecho na Bíblia.
Provérbios, capítulo 3, versículo 31 ao 33. Não invejes o homem violento, nem adotes o seu procedimento, porque o Senhor detesta o que procede mal, mas reserva sua intimidade para os homens retos. Sobre a casa do ímpio pesa a maldição divina. A bênção do Senhor repousa sobre a habitação do justo. Estas são as palavras do Senhor. Graças a Deus.
Solicito à primeira secretária que faça leitura da ata das reuniões anteriores.
Ata da primeira reunião ordinária da Câmara Municipal de Limeira do Oeste, Estado de Minas Gerais. Às 11 horas e 22 minutos do dia 16 de janeiro de 2020, no plenário Joaquim Gomes Ribeiro, na sede da Câmara Municipal de Limeira do Oeste, situada na Avenida Copacabana 630, sob a presidência do vereador Clayton Tomás de Queiroz e secretariado pela vereadora Thalita Helena Ferrari, realizou-se a primeira reunião ordinária desta Casa de Leis no exercício de 2020. Procedida a chamada nominal dos vereadores, constou-se a presença dos seguintes: Ailton de Moraes Cavalcante, Clayton Tomás de Queiroz, Leandro de Souza Carvalho, Orivaldo Arantes de Souza, Paulo César Cortes, Sebastião Gomes Nogueira, Sérgio Alves Garcia, Thalita Helena Ferrari e William Oliveira Bosa. Havendo o número regimental de comparecimento dos vereadores, o presidente declarou aberta a presente reunião e solicitou ao vereador Ailton de Moraes que fizesse a leitura de um trecho da Bíblia. Em seguida, foi lido o expediente apresentado pelos senhores vereadores, sendo indicação número 1 e 2 de 2020, de autoria do vereador Paulo César Cortes, indicação 3 de 2020, de autoria dos vereadores Paulo César Cortes e William Oliveira Bosa, indicação número 4, de autoria do vereador Sérgio Alves Garcia. Também foram lidas as correspondências recebidas e expedidas pelos vereadores. Concedida a palavra aos que quisessem se manifestar sobre suas proposições e fizeram uso da palavra os vereadores Paulo Cortes, Sérgio Garcia e Ailton Moraes. Consultado sobre a inscrição para a tribuna livre e respondido negativamente, deu-se por encerrado o expediente e declarada aberta a ordem do dia com a leitura dos projetos, emendas e pareceres em pauta, sendo os seguintes: Projeto de Lei Complementar número 1, de 9 de janeiro de 2020, de autoria do Poder Executivo, que concede revisão geral anual das remunerações dos servidores públicos municipais, inclusive do magistério, e da outras providências. Projeto de Lei número 1, de 7 de janeiro de 2020, de autoria do Poder Executivo, que altera o prazo estabelecido no artigo 1º da Lei Municipal número 838, de 18 de janeiro de 2019, com emenda. Projeto de Lei número 2, de 7 de janeiro de 2020, de autoria do Poder Executivo, que altera os prazos estabelecidos nos artigos 1º e 2º da Lei Municipal nº 857, de 5 de agosto de 2019, e exclui os artigos 6º, 7º, 8º, 9º e 10º, incluindo o novo artigo 6º, com emenda. Projeto de Lei Ordinária do Legislativo nº 2, de 10 de janeiro de 2020, de autoria da mesa diretora, que concede revisão geral anual e reajuste das remunerações dos servidores públicos municipais da Câmara Municipal de Limeira do Oeste, Estado de Minas Gerais. Projeto de Lei Ordinária do Legislativo nº 3, de 10 de janeiro de 2020, de autoria da mesa diretora, que concede revisão geral anual e reajuste aos vencimentos do prefeito, vice-prefeito, secretários municipais e conselheiros tutelares do município de Limeira do Oeste, Estado de Minas Gerais. E projeto de resolução número 1, de 10 de janeiro de 2020, de autoria da mesa diretora, que concede revisão geral anual e reajuste aos subsídios dos vereadores do município de Limeira do Oeste, Estado de Minas Gerais. Devidamente lidos, o presidente colocou em votação separadamente todos os projetos, emendas e pareceres das comissões, sendo que todos foram aprovados por unanimidade. Assim, foi encerrada a ordem do dia e concedida a palavra aos vereadores que quisessem se manifestar. Fizeram uso da palavra os seguintes: William Bosa, Leandro, Ailton Moraes, Paulo Cortes, Thalita Ferrari e Clayton Tomás. Sem mais manifestações e nada a tratar, o presidente declarou encerrada a presente reunião às 12 horas e 22 minutos, convidando a todos e convocando os senhores vereadores para a segunda reunião ordinária, que será realizada no dia 6 de fevereiro de 2020, às 9 horas. A vereadora Thalita Ferrari, primeira secretária, solicitou a digitação da presente ata, que, após lida e aprovada, segue assinada pelos vereadores presentes.
Os vereadores que forem pela aprovação da ata, permaneça como estão, e os que forem contra, que se levante. Declaro aprovada a ata por unanimidade. Solicito à primeira secretária que faça leitura das correspondências expedidas e recebidas.
Correspondências recebidas. É um comunicado da CEMIG, né, que vai realizar obras na rede elétrica nessa região. Para isso, o fornecimento de energia elétrica será interrompido no endereço da Avenida Copacabana, 630, no dia 12 de fevereiro, quarta-feira. O desligamento será às 12h30 e o religamento às 17 horas. Ofício número 2 de 2020. Ao excelentíssimo senhor Clayton Tomás de Queiroz. Saudações. Venho por meio deste solicitar as dependências deste estabelecimento para o dia 19 de fevereiro de 2020, 25 de março, 29 de abril, 27 de maio, 24 de junho, 29 de julho, 26 de agosto, 30 de setembro, 21 de outubro, 25 de novembro, das 8 às 11 horas, a fim de ser realizado o grupo Hiperdia, Hipertensão e Diabetes, onde é feita a promoção de saúde para doentes crônicos. Atenciosamente, Janaína Couvre da Silva, enfermeira e coordenadora da UBS Lucélia de Jesus Oliveira Garcia. Ofício número 12 de 2020. Ao excelentíssimo senhor presidente Clayton Tomás de Queiroz. Venho, através deste, solicitar reunião no dia 5 de fevereiro de 2020, às 8 horas, com os vereadores desta Casa de Lei, com a equipe do programa Prefeito Amigo da Criança, com o objetivo de apresentar o Plano Municipal para Infância e Adolescência, plano este que, após analisado, tem como proposta ser aprovado em formato de lei. Respeitosamente, Marli Souza de Queiroz, Secretária Municipal de Promoção Social. Requerimento. Excelentíssimo senhor Clayton Tomás de Queiroz. Venho por meio deste solicitar a Vossa Excelência sessão das dependências da Câmara Municipal de Limeira do Oeste para a realização de uma reunião com a empresa Legaliza sobre a regularização de imóveis em Limeira do Oeste, Minha Terra Legal, no dia 6 de fevereiro do corrente ano, com início às 19 horas. Ronaldo de Paula Tavares, requerente. Ofício número 48 de 2020. a Sua Excelência, o senhor Clayton Tomás de Queiroz, presidente da Câmara. Assunto: contrato de repasse celebrado entre o município de Limeira do Oeste e a Caixa Econômica Federal. Senhor presidente, em atendimento ao disposto no artigo 116, parágrafo 2º da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, informamos a celebração do contrato de repasse número 891726 de 2019, operação 1067532, dígito 47, que tem por finalidade construção do Centro de Comercialização da Agricultura Familiar no município de Limeira do Oeste. 2. O valor repassado é de R$ 429.750,00, tendo o município de Limeira do Oeste se comprometido a aportar, a título de contrapartida, a quantia de R$ 82.666,67. 3. O prazo de vigência do contrato de repasse é até 26 de dezembro de 2022. 4. Quaisquer informações adicionais relativas ao contrato de repasse referido podem ser obtidas a qualquer tempo junto a esta Gerência Executiva de Governo, Uberlândia. Respeitosamente, Miriam Alves Moreira Martins, coordenadora de filial de Gerência Executiva de Governo, Uberlândia, e Romina Beatriz Silva Moura, gerente de filial de Gerência Executiva de Governo de Uberlândia. Ofício número 7 de 2020. A Sua Excelência, o senhor Clayton Tomás de Queiroz. Assunto: resposta à indicação 23 de 2019, encaminhada através do ofício 175 de 2019. Excelentíssimo presidente, em atendimento à indicação de número 23 de 2019 do vereador Leandro de Souza Carvalho, encaminhada pelo ofício 175 de 2019, que solicitou para que seja realizado pagamento de adicional de insalubridade aos profissionais lotados no cargo de agente comunitário de saúde, presto as informações abaixo. O adicional de insalubridade encontra-se previsto como direito social dos trabalhadores no artigo 7º da Constituição Federal. Em consonância com as normas internacionais relativas ao trabalho, a CLT, em seu artigo 189, determina que somente serão consideradas atividades ou operações insalubres aquelas que, por sua natureza, condições ou métodos de trabalho, expõem os empregados a agentes nocivos à saúde, acima dos limites de tolerância fixados em razão da natureza e da intensidade do agente nocivo e do tempo de exposição aos seus efeitos. Como é se disso, o artigo 39, parágrafo 3º da Constituição Federal, com a redação anterior à emenda constitucional número 19 de 98, assegurava aos servidores públicos a percepção de adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres ou perigosas na forma da lei, artigo 7º da Constituição Federal. Entretanto, com o advento da emenda constitucional número 19 de 98, reiterou-se no artigo 39, parágrafo 3º da Constituição, inciso 23 do artigo 7º, cabe salientar que tal reforma apenas retirou o rol de direitos constitucionais dos servidores públicos, o referido adicional, não vedando que, por meio de lei local, em observância do princípio da legalidade, autoriza-se a percepção de tais vantagens. Analisando a Lei 11.350 de 2016, nota-se apenas a menção do adicional, cuja eficácia dependeria de lei local para regulamentar-se o adicional no âmbito de sua competência, definindo as atividades a serem aplicadas à gratificação, a porcentagem em cada caso e os meios de proteção. Veja-se, artigo 9º, parágrafo 3º. O exercício do trabalho de forma habitual e permanente em condições insalubres, acima dos limites de tolerância estabelecidos pelos órgãos competentes do Poder Executivo Federal, assegura aos agentes de que trata esta lei a percepção de adicional de insalubridade, calculando sobre o seu vencimento ou salário base. Nos termos do dispositivo do artigo 192 da CLT, aprovada pelo Decreto-Lei 5.452, em 1º de maio de 1943, quando submetidos a esse regime, incluído pela Lei nº 13.342, de 2016, nos termos da legislação específica quando submetidos a vínculo de outra natureza, incluídos pela Lei 13.342, de 2016. Nestes termos, a insalubridade somente será um risco gratificável quando admitida pela administração, com base em laudo elaborado por profissional especializado, ficando o Poder Executivo obrigado a pagar o adicional de acordo com o mesmo, não cabendo ao Judiciário e menos ao funcionário e ou empregado público ponderar a ocorrência de risco ou se é cabível a gratificação. Isso em respeito à Constituição Federal, princípio da autonomia administrativa, artigo 30, inciso 1º da Constituição Federal de 88. O município de Limeira do Oeste possui um LT-CAT vigente e que não relaciona a atividade de agente comunitário de saúde como atividade insalubre. Portanto, conforme pode-se constatar atualmente, não é direito dos referidos profissionais o recebimento do referido adicional, não havendo que se falar em direito à percepção do adicional. Considerando que o adicional é uma gratificação propter laborem, ou seja, pago de forma excepcional em função de uma característica inerente àquela função específica exercida pelo servidor, ele pode ser suprimido da remuneração quando o elemento considerado insalubre não mais estiver presente nas atividades laborais do servidor, ou pode ser incluído quando a mesma, antes inexistente, for verificada nas atividades. Desta forma, informo que o laudo em tela será revisado pela administração no presente ano de 2020, já tendo sido tomadas as providências iniciais para o procedimento licitatório para a contratação da empresa responsável pela elaboração do mesmo. Momento este que, se analisada a existência de situação insalubre, pode o adicional vir a ser pago aos servidores do cargo em questão. Atenciosamente, Pedro Socorro do Nascimento, Prefeito Municipal. Ofício número 19 de 2020. Ao excelentíssimo senhor Clayton Tomás de Queiroz, Presidente da Câmara Municipal. Assunto: solicita devolução de projeto de lei 27 de 2019. Senhor Presidente, cordiais cumprimentos. Em virtude de circunstâncias surgidas posteriormente ao envio do projeto de lei número 27, solicito a devolução do referido projeto para eventuais e necessárias alterações. O presente pedido encontra fundamento legal no artigo 216 do Regimento Interno desta Casa de Leis, certo de contar com a costumeira parceria dos vereadores desta Câmara. Antecipo sinceros agradecimentos e renovo manifestação de respeito e estima. Atenciosamente, Pedro Socorro do Nascimento. Ofício número 13 de 2020. Excelentíssimo senhor Clayton Tomás de Queiroz. Assunto: encaminha relatório do SICONF e decreto número 5.797 de 2020. Excelentíssimo presidente, cordiais cumprimentos. Venho através deste encaminhar o relatório do SICONF, receita líquida do período de 1 de novembro de 2019 a 31 de dezembro de 2019, e o decreto número 5.797, que estabelece o limite de recursos financeiros a serem repassados à Câmara Municipal no corrente exercício. Ofício número 11 de 2020. Excelentíssimo senhor Clayton Tomás de Queiroz, presidente da Câmara Municipal de Limeira do Oeste. Assunto: encaminha relatórios contábeis referentes ao mês de novembro de 2019. Excelentíssimo presidente, cordial cumprimento. Venho através deste encaminhar os documentos contábeis referentes ao mês de novembro de 2019, abaixo relacionados. Balancete de receita e despesa, demonstrativo de movimento financeiro, controle orçamentário de despesa, relação de pagamento orçamentários e relação de pagamento extra-orçamentários. Com a certeza da atenção dispensada, prevaleço-me do momento para reiterar meus sinceros protestos de elevada estima e consideração. Atenciosamente, Pedro Socorro do Nascimento. Correspondências expedidas. Ofício número 8 de 2020. Ao excelentíssimo senhor Pedro Socorro do Nascimento, Prefeito Municipal. Senhor Prefeito, reiteramos a solicitação contida no ofício 61 de 2019, cópia anexa, para que o Executivo proceda o pagamento do Vale Alimentação aos seus servidores pelas mesmas justificativas já expostas anteriormente, que é de conhecimento de Vossa Excelência. Atenciosamente, Clayton Tomás de Queiroz, William Oliveira Bosa, Thalita Helena Ferrari, Ailton de Moraes Cavalcante, Leandro de Souza Carvalho, Orivaldo Arantes de Souza, Paulo César Cortes, Sebastião Gomes Nogueira e Sérgio Alves Garcia. Aí eu vou fazer a leitura do ofício 61. Senhor Prefeito, ele é de 9 de maio de 2019. A Lei Municipal nº 702 de 2014 autorizou o Poder Executivo deste município a conceder auxílio alimentação aos servidores públicos. As leis orçamentárias do município prevêem dotação própria para o empenhamento de despesas desta natureza, havendo também disponibilidade financeira suficiente para custeá-la. Assim, se constata que os servidores municipais são titulares de direito líquido e certo do sentido de receber o mencionado auxílio alimentação, sendo que o Poder Executivo deste município não tem dado cumprimento à sua disposição legal, desde a publicação da referida lei e sua entrada em vigor. Por isso, solicitamos que Vossa Excelência se empenhe em fazer o devido pagamento desse auxílio alimentação, ao qual os servidores municipais têm direito. Na oportunidade, informamos que a Câmara Municipal tem realizado o devido pagamento aos seus servidores desde 2008. Atenciosamente, assinado por todos os vereadores. Ofício 9 de 2020. Ao excelentíssimo senhor Pedro Socorro do Nascimento, prefeito. Venho respeitosamente solicitar que seja colocado para divulgação o número da ouvidoria em todos os carros da Secretaria de Saúde. Esta medida possibilitará aos usuários o acesso a um canal onde possam fazer suas sugestões e reclamações, o que permitirá que a secretaria em questão aprimore seus serviços de modo a melhor atender aqueles que deles necessitam. Atenciosamente, Clayton Tomás de Queiroz, presidente. Ofício número 11 de 2020. Ao excelentíssimo senhor Pedro Socorro do Nascimento. Senhor prefeito, conforme solicitação contida no ofício 19 de 2020, devolvo a Vossa Excelência o projeto de lei número 27, de 24 de outubro de 2019, que regulamenta o tratamento diferenciado e favorecido às microempresas e empresas de pequeno porte, de que trata a Lei Complementar Federal número 123, de 14 de dezembro de 2006, no âmbito do município de Limeira do Oeste, Estado de Minas Gerais e da outras providências. Atenciosamente, Clayton Tomás de Queiroz, presidente. Ofício número 13 de 2020. Ao excelentíssimo senhor Pedro Socorro do Nascimento. Senhor prefeito, venho respeitosamente solicitar a disponibilização de um plano de saúde através de convênio para atender às necessidades dos servidores públicos municipais. A prefeitura possui autonomia para contratar um plano coletivo junto à operadora de planos de saúde para que os servidores tenham acesso à assistência médica e odontológica, bem como seus dependentes. Sendo um plano coletivo, os valores pagos são mais acessíveis, o que possibilita que mais pessoas façam adesão. Todos nós sabemos das dificuldades enfrentadas quando o assunto é saúde. Por isso, oferecer um serviço de saúde por um valor acessível é um mérito que a administração pode obter e repassar aos seus servidores. Atenciosamente, William Oliveira Bosa, vereador.
Solicito à primeira secretária que faça a leitura do expediente apresentado pelos senhores vereadores.
Excelentíssimo senhor Clayton Tomás de Queiroz. Indicação número 5 de 2020. O vereador que esta subscreve apresenta a Vossa Excelência a presente indicação para que seja solicitado ao senhor prefeito que encaminhe projeto de lei complementar a esta casa para alteração da Lei Complementar número 57, de 2017, passando o valor constante no artigo 6º, item 12 da tabela 1, para lançamento e cobranças de taxas de licença de 17,50 para 8,5 UFM. William Oliveira Bosa, vereador autor. Assinado por todos os vereadores. Requerimento número 1 de 2020, ao plenário da Câmara Municipal de Limeira do Oeste. Prezados senhores, venho respeitosamente, com fundamento no artigo 206, inciso 10, do Regimento Interno, requerer ao senhor prefeito que envie a esta Casa de Leis cópia do contrato firmado entre a Prefeitura Municipal e a empresa Legaliza. Requeiro ainda que seja explicitamente informado se o proprietário do imóvel que contratar o serviço da referida empresa se receberá a escritura apenas do terreno ou também das possíveis edificações nele existentes. Ailton de Moraes Cavalcante, vereador, assinado por todos os outros vereadores. Requerimento 3 de 2020, ao plenário da Câmara Municipal de Limeira do Oeste. Prezados senhores, vimos respeitosamente, com fundamento no artigo 206, inciso 10, do Regimento Interno, requerer ao senhor prefeito que envie a esta Casa de Leis a lista ou pré-lista das pessoas beneficiadas pelo programa Carta de Crédito Associativa, FGTS, Parcerias, Construção de Unidades Habitacionais em Limeira do Oeste, 47 casas na Coab. Limeira do Oeste, 6 de fevereiro de 2020, assinado por todos os vereadores.
Concedo a palavra por 5 minutos aos vereadores que queiram manifestar sobre as suas preposições. Com a palavra, vereador William Bosa.
Bom dia, senhor presidente. Bom dia, amigos vereadores, pessoas que fazem presente na Casa de Leis, aos ouvintes da Rádio Viva Voz e aí às pessoas do Facebook, das redes sociais. Apresentei uma indicação aqui para o prefeito. Nós teve um projeto no ano de 2017 sobre o taxamento, taxas aqui do município. E deve ter ouvido um equívoco de cálculo, algum erro. E na hora da prática, que foi executar agora o estacionamento privativo para empresas, em frente ao local da sua empresa, foi lançado um valor de 17,5 FM por metro quadrado, que hoje daria em torno de R$ 240,00 por metro quadrado. Então ficou um valor muito alto. Eu peço ao senhor prefeito que encaminhe novamente o projeto para nós, com uma redução de pelo menos 50% desse valor, para aí que os seus comércios regulamentem aí seus estacionamentos e possam estar correta aí com o município e com as suas taxas. Fizemos aqui também um requerimento, em nome de todos os vereadores, pedindo que ele encaminhe a lista que saiu dos 47 contemplados aí com a casa da Coab, para que nós tenhamos a informação de quem que foi contemplado. Aí teve uma comissão, que até o vereador Ailton fez parte da comissão. Eu creio que esteja 100% tudo certo, mas só para nós ter uma informação aqui com nós de quem foi, que às vezes as pessoas procuram, eu fui contemplado, não fui, a gente não tem essa informação. Pedir que encaminhe para nós, por favor. Por enquanto é só isso, senhor presidente, muito obrigado.
Com a palavra, Ailton Moraes, vereador.
Caio presidente, bom dia. Seu nome, eu cumprimento os demais colegas vereadores, as pessoas que fazem presença nessa Casa de Leis, o Juninho, muito bom dia, os funcionários, os demais ouvintes da Rádio Viva Voz e que estão assistindo a gente pelas redes sociais também. Bom dia a todos vocês. Eu quero falar nesse momento sobre a indicação, que eu posso falar sobre a indicação nesse momento, e tem outros assuntos a ser tratado que eu volto a abordar ao final da reunião. Eu fiz uma indicação que teve o endossamento dos demais colegas vereadores a respeito da empresa Legaliza, que hoje está na cidade, com um projeto de legalizar os terrenos. Esta que participou de uma licitação no município, está com o aval do município. Eu só tenho uma dúvida, e essa dúvida é da população, que eu recebo bastante ligações me cobrando, se os vereadores autorizou, não precisou da autorização do aval desta casa, para que a população saiba. Ou se é legal a forma que está fazendo. Então, para vocês que moram no setor terreno que é do município, eu sei dizer que não vai dar nenhum problema, mas a minha dúvida é em relação a quem está morando em terreno particular, que comprou de pessoas particulares. E tanto quem está no terreno do município como pessoas particulares, a gente quer saber do município sobre o INSS da casa, porque a lei que saiu para legalizar os terrenos, que é a lei de ocupação de solo. O Clayton sabe que essa também incluiu tanto o rural quanto o urbano. Ela fala que tem isenção só da parte do terreno, mas a parte da casa não é livre de pagar o INSS. Eu quero saber se a empresa vai pagar o INSS destas casas que tem um certo tempo, aí que é isento, quem tem mais de 20 anos de construção é isento, mas quem está há menos de 20 anos de construção da residência, se esta empresa vai pagar o INSS dela, porque está sendo falado que vai ficar isento, pagando esse valor que está pagando para Legaliza, a população, quem está fazendo esse trabalho, o dono da residência, o dono do imóvel, vai ficar isento de qualquer imposto. Não foi possível eles me passar via telefone, que eu liguei para a empresa, então pedi por documento. Porque o município de Carneirinho, o prefeito contratou toda a equipe, o Paulinho sabe disso, engenheiro, e deu de graça os documentos para a população. Não estou falando do prefeito dar de graça. Mas lá, quando eles foram no cartório, o cartório disse assim, olha, tem que pagar o INSS do imóvel. E muitas famílias tiveram que pagar mais R$4.000. Então essa é a dúvida que eu tenho. Não estou falando que está errado. Só quero que informa se vai pagar só aqueles mil e pouco para a Legaliza ou se resta mais alguma coisa a pagar para que a população depois não venha cobrar de nós, vereadores. Esta é a nossa função. Nada contra a empresa, mas precisamos deste esclarecimento. Em relação à indicação, é só essa minha fala e eu volto mais tarde para falar de outros assuntos muito importantes que tem para abordar aqui. Obrigado, senhor presidente, pelo espaço e segue a reunião.
Com a palavra, vereador Paulo César Cortes.
Senhor presidente, em seu nome eu quero cumprimentar os demais vereadores, a população de Limeira do Oeste, né, ouvintes da rádio, as pessoas que estão nos acompanhando aí pelas redes sociais. Essa questão da Legaliza é preocupante, eu tenho também algumas pessoas que me reclamaram, inclusive da minha família. Hoje, aproveitar, convidar aí a população, as pessoas que têm dúvida, que continuam com alguma dúvida, para ter uma reunião marcada para hoje à noite aqui na Câmara Municipal, a partir das 19 horas, e aonde a gente vai estar, vereador Ailton, bem lembrado, questionando essa situação e se possível também, pedir para o nosso jurídico estar presente, para poder essa empresa assinar um documento responsabilizando por todas as despesas. Ou que esclareça que o dono do imóvel tenha que pagar, e de que forma que ele vai pagar. Beleza? Então é só essa meu aparte aqui na conversa do vereador Ailton. Muito obrigado, senhor presidente.
Com a palavra, a vereadora Thalita Ferrari.
Bom dia a todos. Eu queria reiterar, né, em nome de todos os colegas vereadores, pois nós fizemos um ofício onde todos nós somos autores, e pedir ao prefeito, né, que pague o Vale Alimentação aos funcionários. Nós já fizemos uma proposta para ele em várias reuniões, que às vezes adeque, se ele acha que, por exemplo, o funcionário que ganha muito, às vezes não precisa desse Vale Alimentação, mas já foi uma proposta até minha para que ele adeque essa lei municipal, né, que foi aprovada em 2014, que autoriza o município a conceder esse auxílio alimentação, que ele adeque essa lei aos funcionários que ganham menos. Ele pode colocar um teto, vamos supor, dois salários mínimos, ou quanto ele achar o funcionário ganhar até dois salários mínimos para ter o direito a esse auxílio, que tem em outras prefeituras, Iturama mesmo, eles dão uma cesta básica aos funcionários e só recebem aqueles funcionários que têm um salário menor. Então, que o prefeito, que foi, né, é uma briga nossa aqui da Câmara com o prefeito desde o começo do mandato, e nós ainda não conseguimos, então, que ele analise, né, essa proposta de estar fazendo, pra, se ele não tem condições de pagar todos os funcionários, que então ele faça um estudo, né, o mais rápido possível, para estar pagando para as pessoas que ganham um salário inferior, por exemplo, a dois salários mínimos, ou quanto ele achar que a prefeitura teria condições. Então, em nome de todos os vereadores da Câmara, fica essa solicitação ao prefeito municipal. Meu muito obrigado.
Retornando à palavra, vereador Ailton Moraes.
Caro presidente, sobre o Vale Alimentação também, eu também assinei no ofício, como os demais colegas, a preocupação de todos os vereadores. Foi aprovado em 2014 para pagar o Vale Alimentação, até hoje nunca pagou, e só R$100, precisava até ser mais, Eu, quando fui presidente, a primeira coisa que eu fiz na casa foi implantar para o servidor dessa casa. Mas, infelizmente, nós, vereador, não temos o poder de obrigar o prefeito a fazer. Vai da vontade dele. Mas pedimos encarecidamente para que o prefeito implante a alimentação para os funcionários, uma vez que o salário está defasado e não tem mais motivo que falta recurso. Ano passado falamos com o prefeito, todos os vereadores, cobrando, dizendo que alegava que o governo do estado não estava repassando em dia as contribuições para o município, os repasses, por isso que não pagava, que assim que normalizasse, seria possível. Sabemos que já recebeu mais de 400 mil reais aí de um recurso que veio direto para a Caixa do Município, que temos dinheiro em caixa, está sobrando dinheiro, esse dinheiro não entra na folha de pagamento, não precisa alegar que não tem orçamento, que vai superar os 55% da folha de pagamento, que é verba indenizatória, não entra na folha de pagamento, então não tem motivo para não pagar o vale alimentação. Então pedimos, nós vereadores, que o prefeito implante ainda esse ano o vale alimentação para o servidor público, porque dinheiro tem, e isso não é motivo para dizer que não vai pagar. Muito obrigado, senhor presidente.
Solicito à primeira secretária que verifique a número de escritos para a tribuna livre.
Não, senhor presidente.
Não havendo o número de escritos para a tribuna livre, encerro o expediente e declaro a ordem do dia. Solicito à primeira secretária que faça leitura dos projetos em pauta e dos pareceres das comissões.
Projeto de Lei Complementar número 2, de 28 de janeiro de 2020. Altera a carga horária no quadro de pessoal efetivo do município de Limeira do Oeste, referente aos cargos que menciona. Parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Os membros da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, após a apreciação e estudo do Projeto de Lei Complementar 2 de 2020, de autoria do Executivo, enviado pelo Presidente da Câmara a esta pasta, deu parecer pela aprovação do referido projeto como está redigido. Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento. Os membros da Comissão de Finanças e Orçamento, após a apreciação e estudo do Projeto de Lei Complementar 2 de 2020, de autoria do Poder Executivo, enviado pelo Presidente da Câmara a esta pasta, deu parecer pela aprovação do referido projeto como está redigido. Sala das Sessões, Ailton de Moraes Cavalcante, Presidente, Orivaldo Arantes de Souza, Vice-Presidente, e Thalita Helena Ferrari, Relatora. E retornando à comissão anterior, de Legislação, Justiça e Redação Final, eu não li os autores, né? William Oliveira Bosa, presidente, Leandro de Souza Carvalho, vice-presidente, e Paulo César Cortes, relator. Projeto de Lei número 3, de 9 de janeiro de 2020. Altera a redação dos artigos 7º e 9º da Lei número 546, de 12 de abril de 2010. Modificada pelas leis número 780 de 2017 e 826 de 2018, que autoriza a doação dos imóveis que menciona e dá outras providências. Parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Os membros da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, após a apreciação e estudo do Projeto de Lei 3 de 2020, de autoria do Executivo, enviado pelo Presidente da Câmara a esta pasta, deu parecer pela aprovação do referido projeto como está redigido. William Oliveira Bosa, presidente, Leandro de Souza Carvalho, vice-presidente, e Paulo César Cortes, relator. Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento. Os membros da Comissão de Finanças e Orçamento, após a apreciação e estudo do projeto número 3 de 2020, de autoria do Poder Executivo, enviado pelo Presidente da Câmara a esta pasta, deu parecer pela aprovação do referido projeto como está redigido. Ailton de Moraes Cavalcante, presidente, Orivaldo Arantes de Souza, vice-presidente, Thalita Helena Ferrari, relatora. Projeto de Lei 4, de 16 de janeiro de 2020. Autoriza o município de Limeira do Oeste a abrir crédito adicional suplementar no orçamento de 2020. Parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Os membros da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, após a apreciação e estudo do Projeto de Lei 4 de 2020, de autoria do Poder Executivo, enviado pelo Presidente da Câmara a esta pasta, deu parecer pela aprovação do referido projeto como está redigido. William Oliveira Bosa, presidente, Leandro de Souza Carvalho, vice-presidente, e Paulo César Cortes, relator. Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento. Os membros da Comissão de Finanças e Orçamento, após apreciação e estudo do Projeto de Lei nº 4 de 2020, de autoria do Poder Executivo, enviado pelo Presidente da Câmara a esta pasta, deu parecer pela aprovação do referido projeto como está redigido. Ailton de Moraes Cavalcante, presidente. Orivaldo Arantes de Souza, vice-presidente. Thalita Helena Ferrari, relatora. Projeto de Lei 5, de 30 de janeiro de 2020. Institui o Plano Municipal para Infância e Adolescência e dá outras providências. Parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Os membros da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, após apreciação e estudo do Projeto de Lei 5 de 2020, de autoria do Poder Executivo, enviado pelo Presidente da Câmara a esta pasta, deu parecer pela aprovação do referido projeto como está redigido. William Oliveira Bosa, presidente. Leandro de Souza Carvalho, vice-presidente. Paulo César Cortes, relator. Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento. Os membros da Comissão de Finanças e Orçamento, após a apreciação e estudo do Projeto de Lei nº 5 de 2020, de autoria do Poder Executivo, enviado pelo Presidente da Câmara a esta pasta, deu parecer pela aprovação do referido projeto como está redigido. Ailton de Moraes Cavalcante, presidente. Orivaldo Arantes de Souza, vice-presidente. Thalita Helena Ferrari, relatora. Projeto de Lei Ordinária do Legislativo nº 4, de 28 de janeiro de 2020. Autor, William Oliveira Bosa. Denomina Centro Público de Convivência de Vicência Lorena da Fonseca em nosso município e dá outras providências. Parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Os membros da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, após apreciação e estudo do Projeto de Lei Ordinária do Legislativo 4 de 2020, enviado pelo Presidente da Câmara a esta pasta, deu parecer pela aprovação do referido projeto como está redigido. Orivaldo Arantes de Souza, presidente suplente. Leandro de Souza Carvalho, vice-presidente. Paulo César Cortes, relator.
Coloque em votação os pareceres das comissões referente ao projeto de lei complementar número 2 de 2020. Os vereadores que forem por aprovação e os pareceres que permaneçam como estão. Os que forem contra, que se levante. Declaro aprovados os projetos por unanimidade. Coloque em votação o projeto de lei complementar número 2 de 2020. Os vereadores que forem pela aprovação do projeto permaneçam como estão. Os que forem contra, que se levante. Declaro aprovado o projeto por unanimidade. Coloque em votação os pareceres das comissões referentes ao projeto de lei ordinária número 3 de 2020. Os vereadores que forem pela aprovação dos pareceres permaneçam como estão. Os que forem contra, que se levante. Declaro aprovado o projeto e os pareceres por unanimidade. Coloque em votação o projeto de lei número 3 de 2020. Os vereadores que forem pela aprovação do projeto permaneçam como estão. Os que forem contra, que se levante. Declaro aprovado o projeto por unanimidade. Coloque em votação os pareceres das comissões referente ao projeto de lei ordinária número 4 de 2020. Os vereadores que forem pela aprovação dos pareceres permaneçam como estão. Os que forem contra, que se levante. Declaro aprovado os pareceres por unanimidade. Coloque em votação o projeto de lei ordinária número 4 de 2020. Os vereadores que forem pela aprovação do projeto permaneçam como estão. Os que forem contra, que se levante. Declaro aprovado o projeto por unanimidade. Coloque em votação os pareceres das comissões referentes ao projeto de lei ordinária número 5 de 2020. Os vereadores que forem pela aprovação e os pareceres permaneçam como estão. Os que forem contra, que se levante. Declaro aprovado os projetos por unanimidade. Coloque em votação o projeto de lei ordinária número 5 de 2020. Os vereadores que forem pela aprovação do projeto, permaneça como estão. Os que forem contra, que se levante. Declaro aprovado o projeto por unanimidade. Coloco em votação os pareceres das comissões referente ao projeto de lei ordinária do Legislativo número 4 de 2020. Os vereadores que forem pela aprovação e os pareceres permaneçam como estão. Os que forem contra, que se levante. Declaro aprovado os pareceres por unanimidade. Coloco em votação o projeto de lei ordinária do Legislativo número 4 de 2020. Os vereadores que forem pela aprovação do projeto permaneçam como estão. E os que forem contra, que se levante. Declaro aprovado o projeto por unanimidade. Informo que os projetos de resolução número 2, de 28 de janeiro de 2020, de autoria dos vereadores Clayton Tomás e William Bosa e Ailton Moraes, que regulamenta no hábito do Poder Legislativo de Limeira do Oeste a implantação de um plano privado auxílio à saúde suplementar dos servidores, e o projeto de lei ordinária do Legislativo número 5, 3 de fevereiro de 2020, de autoria do vereador Ailton Moraes Cavalcante, que altera o artigo 3º e 4º da lei número 27, de 27 de maio de 1993, e da outras provimentos que foram colocados na pauta e tiveram o pedido de vista pela vereadora Thalita Ferrar. Neste momento, encerro a ordem e deixo a palavra aberta para os vereadores que desejam se manifestar. Com a palavra, Leandro de Souza Cavalho.
Bom dia a todos. Primeiramente, quero agradecer a Deus pela oportunidade. Em nome do senhor presidente, cumprimentar os demais vereadores, cumprimento os presentes, o Elson Júnior, os demais funcionários, os ouvintes da rádio e das redes sociais, meus cumprimentos. Peço a palavra para comentarmos a respeito de alguns projetos que foram votados hoje, né? Foi uma reunião que conseguimos aprovar projetos importantes para o nosso município. Dentre eles, é um plano de ação apresentado pela assistência social e toda a sua equipe, que vem defender os direitos das crianças e dos adolescentes, onde desenvolvem ações importantes no município e agora solicita a regulamentação destas ações em defesa desses públicos, e que é de suma importância, pois vem defender o interesse digno e moral da família de Limeira do Oeste, né? Então, é uma ação que foi aprovada por todos os vereadores, que eu parabenizo, e em nome da equipe agradeço por já termos votado e aprovado esse projeto, porque ele é o início de buscas de mais apoio e recurso para as nossas crianças e adolescentes. Outro projeto importante, a liberação de crédito, né, especial para o recebimento de um recurso de quase 500 mil para o município, que será utilizado em investimento. Então, muito importante esse projeto que aprovamos também. E quero aqui informar também e pedir o apoio para os demais vereadores em estudos, em análises, de dois projetos que eu apresentei, relacionado à licença maternidade para as funcionárias públicas do município. Esses dois projetos são a alteração do Estatuto do Servidor e da Lei Orgânica do município. Esse projeto que eu apresentei, ele vem aumentar o período de licença maternidade de 4 meses para 6 meses. É um projeto que vem atualizar, né, o município, porque já é uma determinação da Organização Mundial de Saúde, que preconiza que, para o bem-estar da criança e até mesmo da mãe, a amamentação materna ela tem que ser no mínimo 6 meses. Então, a gente percebe uma certa incoerência da lei municipal, que permite hoje apenas 4 meses de licença maternidade. Então, o meu projeto vem de forma coerente, juntamente à Organização Mundial de Saúde, preconizar o mínimo que já é estabelecido pelo bem-estar da criança e da mãe. Então, é um projeto que, no que compete à minha função de vereador representante do município, defendo o direito da criança e da mãe, no caso, a funcionária pública. Então, peço aos demais vereadores o estudo consciente desse projeto, inclusive o projeto de alteração da lei orgânica também eu tenho o apoio que assina no projeto a vereadora Thalita e o vereador Tio Orivaldo, que assina comigo no projeto de alteração da lei orgânica. Então, essas, no momento, são as minhas palavras. E também, como foi dito pelos demais vereadores a respeito do Vale Alimentação, sabemos que já é uma lei aprovada, né, que já é um direito previsto por lei dos funcionários, porém, um direito que não está sendo adquirido. E nós, como representantes da lei, solicitamos ao prefeito que cumpra, né, que se faça valer a lei. Lógico, estamos aqui para fazer o melhor para o município. Se caso a lei tiver alguma, por estar defasada, necessidade de alguma alteração, acredito que nós, vereadores, os 9, estamos aqui para reformular esta lei que possa atender às necessidades da prefeitura e dos funcionários que têm esse direito, né? Então, nos colocamos à disposição do prefeito para que possamos reformular esta lei e atender o direito já previsto, certo? Essas são as minhas palavras. O meu muito obrigado e que Deus nos abençoe.
Com a palavra, William Bosa, vereador.
Senhor presidente, retorno a palavra. Quero começar agradecendo aos colegas vereadores por ter aprovado o projeto, que tive a honra de ter sido convidado a apresentar ele à Câmara Municipal e se apresentar para a Prefeitura, de denominar o Centro Público de Convivência, que hoje em dia nós falamos Centro do Idoso, mas o nome certo é Centro Público de Convivência. É o Centro de Idoso que é ali ao lado da creche Amor de Mãe. Estou pedindo aqui uma homenagem à senhora Vicência Lorena da Fonseca, que está aí no nosso município, que esteve no nosso município aí desde meados de 1940, que desempenhou um importante trabalho na sociedade de Limeira do Oeste, que foi reconhecida por um dos principais motivos. Ela convidava aí a população para a celebração da missa com o badalo do sino para a missa lá na Igreja da Matriz. Então, este projeto, portanto, é baseado no reconhecimento dos relevantes serviços prestados pela senhora Vicência Lorena da Fonseca, tratando-se de uma justa e merecida homenagem, que com esta denominação, os poderes legislativos e executivo prestarão a memória da cidadã e mulher pública que foi, bem como seus familiares. Obrigado, senhores vereadores, pela aprovação do projeto. E aí nós deixamos na mão do Poder Executivo agora, do prefeito, para poder estar confeccionando aí uma placa com a denominação do nome dela. Obrigado aí a todos. Todos tenham um bom dia.
Com a palavra, vereador Ailton Moraes.
Senhor presidente, mais uma vez retornando à fala aí. E tem dois assuntos para abordar, que eu entendo que é de importância, bastante importância para o município. Mas, primeiramente, quero aproveitar e convidar os nobres vereadores, população que está nos ouvindo aqui, os funcionários, para amanhã estarem, a partir das 17 horas, participar da abertura, da inauguração da cobertura cobertura e dos banheiros e vestiários da quadra municipal, da quadra da Escola Estadual de Limeira do Oeste, Zodino Soares de Freitas. Em nome da diretora, eu faço estendo o convite a todos vocês e os ouvintes aí das redes sociais também. Quero primeiramente falar sobre o abaixo-assinado, senhor presidente, que ocorreu a semana passada em Limeira do Oeste. Eu acho que já é do conhecimento de todos. Estou aqui com este abaixo-assinado, que tem já 400 assinaturas, que já foram entregues a mim, essas 400 assinaturas. E essas assinaturas, é as pessoas que gostam de ficar ali no bosque. Esse é sobre o Bosque Municipal de Limeira do Oeste, seu Orlando Búzio. As pessoas que usam aquele lazer ali ficaram indignadas após o prefeito manifestar que vai fechar e deixar 80 centímetros de calçada. Então, aos ouvintes aí, já ouvi a fala do Éder aqui dizendo que, por enquanto, recuou o prefeito, que não está a fim de fechar por hora sem ouvir a manifestação do Ministério Público. Mas vamos levar o abaixo-assinado que está aqui comigo até o Ministério Público também, para que o Ministério Público veja o outro lado. Tem alguns que querem, alguns da população têm a vontade que o bosque seja fechado e que tira todas as cadeiras de lá, para que as pessoas não frequentem aquela calçada. Mas já temos 400 assinaturas que chegaram até mim, vou fazer um ofício, não fiz ainda, levar esse ofício até o prefeito, porque falta alguns para entregar mais assinaturas que não chegou a tempo na Câmara. Então, a partir de amanhã, irei encaminhar um ofício até o prefeito. Se tiver mais algum vereador que queira assinar, depois me procura, manifeste, fica à vontade. Mas pedi ao prefeito que não feche, não tire aquele espaço de lazer da população que é contra a usar o espaço ali no bosque para tomar sua cerveja, para comer seu lanche nos finais de tarde. Se tiver alguma perturbação de som, alguma coisa, podemos corrigir horário, altura de som, mas que deixe livre aquele espaço para a população. Esse é o meu manifesto a favor da população, para que use aquele espaço. Sobre o bosque, este é o assunto. E agora eu vou passar para o assunto Copasa. Talvez eu esteja aqui repetitivo sobre o assunto Copasa, mas é minha vontade de mudar essa questão que já há muitos anos está se arrastando no nosso município. Já vem há muitos anos a população sofrendo com a Copasa, não só em Limeira do Oeste, mas em maioria do estado. Mas nós não podemos ser omisso e deixar com que a Copasa massacre a nossa população da forma que vem massacrando. Semana passada eu mostrei aqui umas fotos que ela mandou para a Câmara, me respondendo a Copasa, que estava bonitinho, que estava reformado lá a estação de tratamento. Agora eu recebi as fotos aqui, foca aí, o Edmilson está filmando, do laudo da Arsai. A Arsai é uma empresa que regula e fiscaliza a Copasa. E ela tirou as fotos também, e as fotos da Arsai e o laudo dela endossam o que eu sempre falei, que os vereadores sempre dizem aqui na casa, que está danificado o setor lá, o espaço de tratamento de esgoto. Está aqui a foto que a Arsai enviou para a Prefeitura Municipal, e essa Arsai já tinha feito um laudo em Limeira do Oeste, em 2011, que consta nesse laudo que o esgoto de Limeira não é 100%. Está aqui o laudo, ó, constando que o esgoto de Limeira... Isso foi de 2011. E como a gente provocou, a casa que provocou, participamos de audiência pública, ela veio e fez mais um laudo. E agora, em dezembro do ano passado, de 2019, o laudo dela de novo vem falando que o esgoto de Limeira do Oeste não é 100%. E nem o tratamento de água. Tem o laudo aqui do esgoto e tem da água. E deu 30 dias para a Copasa resolver a situação. Sabemos que não resolve em 30 dias, que vai gastar mais de 2 milhões para atender a demanda. Aqui está dizendo que a estação de tratamento tem que ter reforma e lá onde está captando a água também necessita de ampliação, que ela não é suficiente para abastecer a população. E a água suja também está sendo proibida de fornecer água suja no município. A Arsai deu 30 dias para a Copasa consertar. O gestor aí da Copasa, que disse que eu estava fazendo politicagem, também foi constatado lá que tem armazenamento de produtos químicos. Isso depende do gestor. Produtos químicos lá no setor de captação de água. Veio as fotos aqui no laudo, diz que o armazenamento está irregular, isso é irresponsabilidade de quem está tomando conta aqui no nosso município. Então, o gerente da Copasa, que disse que eu estava errado, que estava tudo certo, que eu estava errado, que eu estava mentindo, foi notificado que está fazendo armazenamento incorreto de produtos químicos lá junto com a estação de captação de água que a gente toma. Está aqui as fotos, se alguém de vocês, quem disse aqui, não foi eu não, foi a Arsai. Se alguém quiser pegar comigo essas fotos, eu tenho para mostrar. E para que a gente tome a providência, eu fui procurar na lei municipal. Como que foi criada? A lei municipal que foi criada para tratamento de água, fornecimento de água e tratamento de esgoto, deixou a Copasa livre para cobrar qualquer taxa que ela quisesse, desde que obedecesse à lei vigente. Eu fui pegar uma lei vigente, estou aqui com ela na mão, a lei, diz que a Copasa pode cobrar até 97,5% sobre o valor da água de taxa de esgoto. Até. Mas na lei fala que se o esgoto não tiver 100%, ela só pode cobrar 31,27%. É o caso de Limeira, que não é 100%. Na lei municipal também, deixou a Copasa livre de pagar qualquer imposto para o município, desde que ela não onerasse muito o nosso consumidor, a população. Ela onerou o máximo, não está pagando imposto para o município, não deu a contrapartida que a lei exigiu, que a lei colocou na lei aqui, então não cumpriu a lei municipal, não cumpriu o contrato, e agora estou com a lei aqui, gente, para ser aprovada na Câmara, para revogar, para modificar o artigo 3º e o 4º da lei municipal, para que fazer a Copasa cumprir o contrato. Ela só vai poder cobrar, e nem é os 100%, nem é os 97,5%, porque ela para ter o benefício que ela está tendo de não pagar o imposto para o município, ela tem que cobrar menos. Então, e por enquanto o esgoto dela não está 100%, que quem disse foi a laudo, quem disse foi o laudo da Arsai, que fiscaliza, ela só vai poder cobrar, a lei que eu coloquei, só 31,25%. Então baixar, quase dobra hoje, que é um absurdo, que a água que a gente consome não quer dizer que ela está tratando quase o dobro da água que a gente consome. Isso é um absurdo, vamos parar com isso. Então eu peço o apoio dos vereadores, esse projeto foi tirado pela vereadora Thalita, se bem que eu tenho pressa que ele seja aprovado, mas ela entendeu que deveria ser tirado, mas eu peço que ela estude o mais rápido possível, porque a população precisa desse benefício, de ser baixada essa taxa, que a Copasa corrija o que ela não está fazendo e cumpra o contrato, que não está cumprindo. Porque a Copasa hoje, em Limeira do Oeste e no Estado, o que ela faz é abusar da população. E chega de sofrer, chegamos de ser escravo dessa Copasa maldita aqui em Limeira do Oeste. A minha vontade era expulsar, mas não depende de mim. Por hora, estou com um projeto de lei aí que agora está parado na mão da Thalita. Peço urgência dela, que a população precisa desse benefício. Só esta minha fala, senhor presidente. Muito obrigado aí pelo espaço. Desculpa a indignação, porque não aguentamos mais. Estamos brigando aqui desde 2013 e até agora nada foi resolvido. Está fazendo a gente de palhaço a Copasa. Muito obrigado, senhor presidente.
Com a palavra, a vereadora Thalita Ferrar.
Retornando à palavra, em primeiro lugar, eu queria dizer que fiquei muito feliz, né, com o nome da vó Vicência, como eu lembro dela como vó Vicência, no Centro de Convivência do Idoso, que é uma pessoa assim, que eu tenho um carinho enorme, que fez parte da minha infância, e eu acho que não teria um nome melhor para colocar nesse Centro de Convivência do Idoso, que foi uma idosa espetacular do nosso município, uma pessoa admirável e que, para mim, traz muita saudade. Em relação ao projeto que o vereador Ailton Moraes disse que eu tirei, o projeto foi protocolado na Câmara no dia 3 de fevereiro, né, e eu gostaria que fosse respeitada a minha autonomia como vereadora e a minha liberdade de realizar um estudo mais aprofundado do projeto. Para que, quem sabe, até propor melhorias a ele, né, eu acho que um projeto que foi protocolado dia 3, ser votado hoje, seria... sem estudo eu não voto o projeto. Às vezes outros vereadores, se quiserem votar, sem estudar, sem analisar, eu tenho comigo que eu sempre gosto de estudar e quero o melhor para o município. Não estou contra o projeto, de maneira nenhuma. E eu acho que não adianta ter pressa e votar uma coisa, não sei se está mal feita, mas eu tenho a minha autonomia como vereadora para fazer o estudo e alguma emenda, alguma correção que eu achar necessária. Sobre o bosque, a minha opinião sobre o cercamento do bosque, eu não sou a favor, mas eu acho que teria que ter uma saída, algum meio, porque está uma falta de respeito com os moradores do bairro, né? Nós do bairro trabalhamos, fizemos uma festa, construímos calçada lá, e eu gostaria de convidar a população, aos pais de família, que dormisse 3 finais de semana na minha casa. Entendeu? Então, eu acho que está tendo uma falta de respeito. Eu acho que cercar o bosque não é alternativa, mas tem que ser feito um estudo pela prefeitura e por essa casa de leis para a gente dosar, né? Porque acabou com a finalidade que foi feito o bosque. Nós fizemos calçada para as pessoas caminharem, para as mães levarem seus filhos à tarde, e hoje isso não está sendo possível mais. Ali tirou a finalidade de exercício físico, né, de saúde, e hoje virou um ponto comercial. Então, eu acho que tem que ter a junção da Prefeitura Municipal, da Câmara e da Polícia Militar para a gente estudar, não fechar os comércios. Eu não sou contra as pessoas irem ali, comerem, né, fazerem as suas refeições, tomar uma cerveja, se divertir. Mas eu acho que está passando da conta o barulho que está ali no bairro. De sábado para domingo eu convido qualquer pessoa para dormir na minha casa, entendeu? Para ver o que, que a vizinhança aqui está passando. Então, eu peço aos colegas vereadores que nos ajudem a ter uma solução, porque do jeito que está, não tem como. O som é ligado no sábado às 6 horas da tarde e ele é desligado no domingo à noite. Durante a noite toda, o som ligado e é insuportável aqui para os vizinhos. Então, a gente teria que estar estudando isso. Não sou contra o comércio, contra a pessoa, contra ninguém. Mas eu acho que tudo tem que ter respeito também com as pessoas que moram ali do lado. Então, eu tenho certeza que é um assunto bem polêmico, mas as famílias de respeito aqui no município, se ficarem um final de semana ou dois aqui, dormirem aqui, vão entender o que a vizinhança toda aqui está passando. Então, eu peço a todos os vereadores, ao prefeito, à Polícia Militar, que a gente faça uma reunião para realmente tentar encontrar uma saída que atenda aos dois lados, que atenda a parte da diversão, que atenda a parte do exercício físico. Ninguém faz caminhada ali mais, porque não tem como passar nas calçadas. Então, ali parou de ser. Tinha mães, eu mesmo, deixava o meu filho brincando no parquinho e dava volta em volta do bosque. Hoje não tenho condição de fazer isso mais. Então, que a gente reúna e faça uma reunião para estar discutindo uma melhor maneira. Para as pessoas que querem se divertir, para as pessoas que moram no bairro, para as pessoas que querem fazer exercício físico. Então, assim, não é só colocar polêmica, fecha ou não fecha, fecha ou não fecha. Entendeu? Eu também sou contra o fechamento do bosque. Eu acho que ia acabar com um pouco com a estrutura dele. Mas vamos sentar e vamos discutir o assunto. Meu muito obrigado.
Retornando à palavra, vereador Ailton de Moraes Cavalcante.
Sobre o bosque, a vizinhança, aqui está, nesse abaixo-assinado, 80% dos vizinhos assinaram para não fechar o bosque, porque eles gostam daquele lazer. Está aqui, quem quiser pegar, os vizinhos lá, o Adalto, a pessoa que mora no fundo lá da lanchonete, 80% assinaram para não fechar o bosque, porque gostam do espaço de lazer. Muito obrigado, senhor presidente.
Retornando à palavra, vereadora Thalita Ferrar.
Eu creio que as pessoas que ouviram a minha fala entenderam. Eu também falei que eu não sou a favor do fechamento do bosque. O que eu sou a favor é de estar regulamentando normas e limites para o que está acontecendo lá. Eu acho que tira todo o sentido do bosque, que ali é um lugar gostoso, arejado, para as pessoas agora no calor, todo mundo quer sair de casa. Mas eu acho que a gente tem que impor alguns limites, né, e algumas regras para serem usadas lá. Mas não que eu sou não sou contra nem os comércios e não sou a favor do fechamento. Mas a gente tem que ter regras e limites para seguir. E não pode continuar do jeito que está a noite inteira, a torta direita e a todo final de semana. Meu muito obrigado.
Retornando à palavra, vereador Leandro.
Retorno a palavra para fazer uma reflexão quanto a esse assunto, que é notório que é um assunto polêmico, porque cada um tem seus interesses, seus pontos de vista, e devem ser respeitados. Só não podemos esquecer, que às vezes muitos não sabem, o bosque é um bem tombado, é um patrimônio público, é um bem cultural. E isso vai até além das nossas ações como vereadores representantes da população. Por quê? O Ministério Público, que cuida do patrimônio público, também é envolvido nessas ações. E assim, não existe projetos de fechar bosque, assim, não existe nada concreto quanto a isso. O que sabemos é que temos um Conselho Municipal do Meio Ambiente e que é notório que o bosque precisa de uma intervenção. Se olharmos há 5 anos atrás, vamos perceber que o bosque municipal está se acabando. Isso é notório a todos. Então, como um patrimônio público, o município deve fazer alguma intervenção para preservar o bosque. Porque a gente ouve muito falar de calçada, de lanchonete, de caminhada, mas estamos esquecendo do principal, que é a preservação da Mata Atlântica ali no bosque, né? Então, o que fazermos para preservar o nosso bosque? Porque se assim continuar, a população só vê interesses próprios, particulares, na maioria das vezes, esquecendo o interesse ambiental, que no meu entendimento é o principal nesse momento, a gente vai perder um bem cultural. Então, o que, que existe? Não existe nenhum projeto ainda concreto para fechar o bosque. Eu, como representante do Conselho Municipal de Cultura, eu posso dizer... Existem ações individuais, comentários individuais, que precisa ter uma ação de intervenção para preservar. Agora, a forma que isso vai fazer ainda não está definido, porque envolve uma ação também conjunta do Ministério Público. Então, assim, é lógico que a população interessada tem que trazer ideias e propostas conscientes para somar junto a pessoas bem intencionadas a fazer algo que preserve o nosso bosque. Então, assim, a gente tem que ver que o assunto é polêmico porque ele envolve vários segmentos, tanto o comercial, quanto a população que gosta de estar ali, quanto a população que contribuiu para a construção da calçada, como também a população que mora ali ao redor, que tem a problemática do som, que é outra questão, né? Então, só que tendo tudo isso em reflexão, a gente não pode esquecer do principal, que é a preservação do bem público, do patrimônio público, que é a mata do bosque, né? Que, tendo análise ambiental, precisamos muito de projetos de arborização no município, porque prova disso a gente vê tanto que o município é quente. Então, não podemos deixar as nossas árvores se acabarem. Então, isso vai muito além de muitos comentários aí, sem fundamento, que a gente ouve na cidade. Precisamos ter consciência e fundamento no que a gente vai falar para evitar essas falácias, essas coisas indevidas, que a gente escuta falar. Então, outra questão, é algo muito técnico. A gente tem que ter um profissional técnico da área ambiental para falar o que precisa ser feito para preservar o bosque. Então, tem que ter laudos técnicos, ações técnicas, juntamente com o Ministério Público. Então, assim, é um assunto polêmico. Precisamos pensar no objetivo do bosque, qual que é o objetivo do bosque estar ali. E assim, juntos, definir ações. Eu sei que não vai agradar a todos, mas fazer valer a lei e fazer valer o que for o melhor para a nossa cidade. Então, fica aí a reflexão e que possamos pensar em propostas conscientes para essas ações. Meu muito obrigado.
Senhor presidente, só uma ponderação aí, rapidão. Pode liberar aí.
Retornando a palavra, Ailton de Moraes.
Sobre o que o Leandro disse, que só tem falatória e não tem nada concreto, o abaixo-assinado foi baseado em cima do que o líder do governo trouxe para a Câmara, que você estava presente, o Sérgio, o Paulinho, que disse que ia deixar 1,30 m só de calçada. Isso que é a revolta. E também que foi um dos proprietários, né, o prefeito, ele disse que ia deixar 80 centímetros. Ele não está aqui hoje, está viajando, mas ele pode falar. E os proprietários me procuraram para que ele... Ninguém é contra fechar, mas desde que seja combinado entre os vereadores e a população, pode até fechar para preservar. Mas pode deixar livre o espaço para quem gosta daquele espaço também frequentar. Que passe o alambrado por trás dos bancos, deixando livre o espaço do comércio, que a população gosta daquele espaço. Então, não é nada de mentira o que eu falei, Leandro. É o que o líder do prefeito falou aqui na casa e que o prefeito passou para os proprietários do bosque, que realmente ia fechar, e foram medir, marcou o local, foi daí por diante que foi a revolta da população, após fazer a medição e marcar onde ia passar a cerca. Contra o fechamento, não. Precisa preservar, mas precisa ser discutido entre nós também. Até entre a Secretaria de Cultura, que você faz parte, que a Secretaria de Cultura também disse que não sabia desse assunto. Mas que foi falado foi, ninguém está mentindo, ninguém está criando balela aqui. Foi falado diretamente para os proprietários, através do próprio prefeito, e passado para nós, através do líder. Somos contra a forma que eles queriam fechar, não contra fechar para preservar.
Com a palavra, vereador Leandro.
Vereador Ailton, só uma ressalva. Eu não falei que você estava mentindo, eu só falei que não existe um projeto concreto. O que, que eu quero dizer com projeto concreto? Algo escrito para a gente discutir. Por exemplo, como que vai ser esse cercamento? O que, que é esse cercamento? Então, quando eu falo que não existe um projeto concreto, eu não estou dizendo que o que você falou não existiu. Eu só falo que, quando eu falo que não tem projeto concreto, que não tem nada definido do que vai ser feito. Por exemplo, como assinar um abaixo-assinado, eu acredito que seja importante quem assinar entender, cadê o projeto? Vamos ler o projeto, porque o porquê de fechar, o porquê não fechar. Então, como a gente tem que entender, refletir, é uma reflexão, a gente assinar algo, concordo, vocês estão se manifestando direito, isso é dever, é direito de todos manifestar. Só que o que eu falo, cadê o projeto concreto? Teve assuntos. E um projeto assim, como é um bem tombado e eu participo do conselho, não é só o prefeito querer. O Conselho Municipal de Cultura, por ser um patrimônio cultural, ele tem autonomia para autorizar. E eu, como membro do conselho, lá dentro não existe nenhum projeto concreto. Fala assim, vai fechar o bosque com alambrado. Não, não tem projeto.
Mas se a população não reage, seria fechado sem a decisão da população e sem ninguém ver projeto, ninguém ia ver.
Não, eu falo por mim, para ser aprovado na cultura, que é o conselho, tem que ter um projeto. É igual a Câmara.
Concordo.
Tem que apresentar um projeto escrito para a gente ver se é favorável ou não. Então, toda ação no bosque, ela tem que passar um projeto pelo Conselho Municipal de Cultura, tem que ser aprovado e feito em ata, isso é uma questão que não é
simples. Concordo, mas isso não ia ser feito, não ia ser respeitado.
Sim, eu só estou assim, informando que eu não falei, só ressalto que eu não falei que o que você diz é mentira. Eu só ressalto que não existe um projeto concreto escrito para fechar. Isso está apenas em opiniões bastante isoladas ainda no momento. Que está, o prefeito está aguardando decisão do Ministério Público, como eu disse, não só depende do prefeito, não só depende de nós, vereadores, não só depende do Conselho Municipal de Cultura, também não só depende da população, isso é uma questão muito complexa.
Está aguardando agora, mas antes já teria fechado se a população não reage. Muito obrigado.
O Ailton, não tem como fechar sem projeto aprovado pelo Conselho.
Vocês estão estendendo muito a conversa aí.
Mas ia fechar.
Essa questão, viu?
Só para finalizar, não tem como fechar algo sem concreto, sem um projeto concreto pelo Conselho Municipal de Educação, de Cultura, o qual eu faço parte.
Mas ele ia fechar, mas ele disse que ia fechar.
Senhor presidente, tá, por favor, estou concluindo a minha fala e eu quero respeito. Então fica aí a reflexão. Acredito que temos que marcar uma audiência pública após a decisão do promotor para todos se manifestarem e ver o que realmente tem de fundamento legal nas palavras reais aí. Muito obrigado.
Mas se o povo não reage, não iria ter nem essa audiência pública e nem desse motivo, não ia ter nem oportunidade de manifestar. Obrigado.
Com a palavra, vereador Paulo César Cortes.
Senhor presidente, em relato ao bosque, eu quero manifestar minha opinião da seguinte forma. Eu não sei, Leandro, depois se você puder esclarecer, o que vocês estão, pessoal lá, tá esperando do Ministério Público. Eu acho que não tem necessidade de Ministério Público intervir na situação, porque quando a população elege um prefeito, ele tem autonomia. Quando a população nos elege, nós também temos autonomia. Então tem muita coisa que as pessoas querem... Você entendeu? Passar para a justiça, para o promotor, é uma coisa que é responsabilidade nossa. Eu fiquei triste com essa notícia, mesmo sabedor que não havia nenhum projeto, de fechar o bosque. Eu acho que não tem uma mínima necessidade de fechar o bosque, né? Agora, questão de projeto, nós temos um projeto de iluminação ali do começo do mandato. Até hoje não foi feito nada, Você passa lá, cada dia tem uma lâmpada mais apagada, está mais escuro o bosque. Então, assim, não fez nada até hoje. Aí, por uma, no meu intento, uma implicação com algum comerciante dali, ah, eu vou fechar o bosque. Eu acho que o prefeito, ou quem falou isso no lugar dele, foi infeliz nessa colocação, porque eles também sabiam que não tinha nenhum projeto, que eles também sabiam que tinha que passar pela comissão, conselho municipal, você está entendendo? Então, assim, eu creio que tem que regulamentar horário, essas coisas, só que a gente tem que ver também que o comerciante que está ali, as pessoas que usam ali, também tem o seu direito. Né? Se você passar ali, tanto o comércio de cá quanto de lá, você vai ver o tanto de funcionário que tem ali. Então, assim, contra fechar o bosque, agilidade na iluminação do bosque, a preservação é primordial, né? E ver essa situação de regulamentar horário, essas coisas, de usar calçada, horário de som, e se precisar, manda para cá, nós fazemos uma lei e a pessoa é obrigada a cumprir. Eu acho assim, não tem nada a ver com o Ministério Público no meio disso. Né? Totalmente contra fechar o bosque, tira a essência do bosque. Entendeu? Então essa é a minha opinião, senhor presidente. Muito obrigado.
Palavra, vereador Leandro.
Então, respondendo à questão do vereador Paulinho, a questão do Ministério Público, por que que está envolvido? Porque já é lei. O bosque é um patrimônio cultural. E existem promotores responsáveis por cuidar do que é público. Né? Então, não é que a gente está querendo envolver o promotor. Desde quando tombou o bosque, tombar é virar um patrimônio cultural. Então, não é agora que está querendo envolver o promotor. Desde quando teve a lei do tombamento, ele já é naturalmente envolvido. Entendeu? Então, as ações que ele achar que é incompatível com aquilo ali, ele vai interferir. É igual a questão da casa lá do que ia adquirir lá do Zé Lima. É mais ou menos naquele questão. Tem que ter o Ministério Público envolvido nessas ações, porque ele já está desde quando foi criada a lei do tombamento. Então, é um patrimônio público, vai muito além. Então, assim, não é que está envolvendo ele agora. O porquê disso? É porque ele já é patrimônio cultural. O que acontece, respondendo a outra questão, da iluminação, ontem tivemos uma reunião, o vereador Sérgio também estava, no Conselho Municipal de Cultura, que é o que responde por isso, e a questão da iluminação já está em processo para licitar a iluminação lá. Né, vereador Sérgio? Já foi mencionado e logo já vai estar executando a obra, que foi o que foi passado para nós, conselheiros. Então, assim, realmente, gente, é uma questão complexa. Eu, como vereador, não estou aqui a favor de fechar ou contra. Eu estou aqui de maneira consciente para informar que precisamos ter ações conscientes para preservar o nosso bosque. Agora, a maneira que vai ser feito depende de um estudo mais técnico, de um estudo mais eficiente. Não é só a gente pensar. Tem que ter uma comprovação e um estudo para a gente ver o que pode ser feito, para que atenda a lei, né? Para que a lei seja feita. É isso que a gente tem que ter a consciência. Nós, como os vereadores, representantes da lei, a gente tem que estar buscando essas ações. É polêmico? Sim. Vai resolver? Esperamos que o mais rápido possível, de uma maneira consciente, a gente crie ações para, se não resolver 100%, pelo menos amenizar. E não vamos esquecer da preservação. Fato relacionado à preservação, no ano de 2017, eu desenvolvi um projeto chamado Votos Obtidos Valem Planta. A quantidade de votos que eu obtive na eleição como vereador, que foi 322 votos, eu plantei no bosque 322 árvores. Eu não sei como é o processo ali de guarda, de, enfim, dessa questão de vigilância, mas estas árvores, a maioria foram degradadas dali. Por vândalos, por pessoas ali que não preservou o meio ambiente. Então, eu acho que o foco nosso deve ser preservar. Porque se não fizermos algo com urgência, o bosque vai acabar. Tá? Então, é isso que a gente tem que ter consciência. E, estamos aqui abertos a sugestões, acredito, né, Ailton? Você que está com o pessoal aí te procurando, acredito que a gente tem que sentar e conversarmos para ver a melhor maneira possível aí. Meu muito obrigado e que Deus nos abençoe.
Meus caros companheiros vereadores, eu quero falar aqui a minha satisfação de nós hoje em reuniões conversarmos sobre a questão das emendas impositivas. A primeira vez, né, que esse legislativo vai exercer a sua função de executar 6% da sua receita, 0,6% da sua receita, né? Então é uma satisfação muito grande. Nós, até hoje, vereadores dessa legislatura, não teve esse benefício, né? Então estamos aí fazendo as nossas ações em executar 6% da receita do município, no qual nós vamos direcionar 50% dessa receita à saúde. E também, nada impedirá também que os vereadores, cada um, possa fazer a sua indicação também em questão de saúde, né? Então, eu fico muito satisfeito nisso, né? E quero também aqui falar um pouquinho da nossa querida Dona Vicença, que os deuses a levou, mas que deixou suas raízes nessa terra de Limeira do Oeste. Praticamente uma das fundadoras deste município, né? No qual nós homenageamos a família Fonseca, que está aqui quase todo mundo ainda com as suas raízes fixadas nesse município. Então é um prazer aí eu, como o presidente dessa Câmara, não voto, mas é uma satisfação muito grande em estar aí realizando esse projeto de iniciativa do vereador Bros aí com o apoio de todos os vereadores. E convido aqui também a essa tarde, o qual não vou fazer parte, mas eu peço aqui o meu sucessor, o Ira, para estar aí conduzindo a reunião. Estou em serviço, né, para Iturama, puxando meus alunos, mas peço aí o Ailton que venha na reunião e proceda a reunião aí, o Ira. Então, é 19 horas da noite, e mais o meu muito obrigado. E nada mais havendo a tratar, declaro encerrado o presente reunião e agradeço a presença de todos e convido a todos e convoco aos senhores vereadores para a terceira reunião ordinária que será realizada no dia 20 de fevereiro de 2020 às 9 horas. Um bom dia a todos e uma boa tarde a todos. Encerrada a reunião, meio-dia e meio. Fique com Deus.